Boa tarde, bom dia, boa noite para você ouvinte, não sei em que momento você está ouvindo esse podcast. Aqui quem fala é a apresentadora do podcast Arte por Toda Parte, amante da arte e pseudopintora Vitória Greenberg. Hoje eu vou falar sobre a exposição que eu fui no Moreira Salles, sobre o fotógrafo Peter Courtier. Antes de falar um pouco da exposição, eu queria falar sobre o espaço, que eu fiquei muito satisfeita com as normas seguidas em relação ao Covid. Tava bastante exposições e parei quando a pandemia começou. E foi muito legal voltar depois de tanto tempo me sentindo segura. Para você participar da exposição, você precisa marcar um horário, o que é bastante bom. Além disso, tem uma capacidade de pessoas por cada sala. E eles também te dão uma proteção sanitária para os seus pés. E isso tudo eu achei muito coerente, muito legal. Agora sobre a exposição. A exposição é um resultado de um arquivo de aproximadamente 35 mil imagens do fotógrafo alemão Peter Courtier. As fotos são basicamente tiradas entre 1940 e 1970 e elas estão dentro do acervo do Moreira Salles. O fotógrafo nasce em 1908, na Alemanha, e eu me identifiquei bastante com ele num sentido identitário, porque ele é um fotógrafo judeu e eu senti que isso influencia bastante a arte dele, e eu também sou judia, então... acredito que o episódio de hoje vai estar bem carregado de algumas percepções minhas realmente de vivência judaica. Acho que a nossa identidade constrói quem a gente é e também influencia muito a nossa arte. Eu acho que ele é um exemplo muito bom disso. Então, ele nasce em 1908 na Alemanha, onde ele se forma como contador e ele sempre foi um fotógrafo amador. Mas ele só vai descobrir o amor dele pela fotografia realmente anos mais tarde, quando se muda para o Brasil. Em 1965, as leis de Nuremberg são instauradas na Alemanha. As leis consistem na proteção do sangue da honra alemã, criminalizando casamentos entre alemães e judeus, que era o caso do Peter, que era casado com uma alemã, que ele vem se divorciar em 1937 e consegue uma carta que dá a capacidade dele de sair do país por conta desse momento muito complexo. E ele consegue sair do país e chega no Brasil, no Rio de Janeiro, onde ele trabalha como salsicheiro. Isso eu queria falar um pouco sobre essa mudança de profissões, de ser contador para ser salsicheiro, para virar fotógrafo, o quanto eu admiro esses refugiados que vêm da Segunda Guerra, que muitos vieram para o Brasil, inclusive o meu avô, e enxergar essas pessoas que deixam tudo para trás e constroem uma vida totalmente nova aqui é realmente admirável. Então eu me identifiquei muito com ele nesse sentido. Em 1939, ele se muda para São Paulo, onde ele conhece a segunda esposa. E para complementar a sua renda familiar, ele começa a vender cúpulas de abajur. Para isso, ele cria um catálogo com as fotos para que chame a atenção. E chama mais atenção do que ele esperava, porque no mesmo ano, outras empresas encomendam fotos como as que ele tirou para o catálogo dele, demonstrando que ele sempre teve um bom olho para fotografia. No mesmo ano, ele é contratado como fotógrafo pelo estado de São Paulo e contribui com as suas fotografias para o jornal. Em 1940, ele inaugura o fotoestúdio Peter Schier, que era um negócio de toda a família dele. Ele tinha dois filhos que trabalhavam com ele também e a mulher. E isso também foi outro ponto interessante para mim, porque como eu mencionei anteriormente, sendo judia, é engraçado ver como eu sempre senti que a gente tem um senso comunitário muito forte, uma coisa familiar muito forte, de vários negócios realmente envolverem toda a família. Tipo, normalmente, se você é um advogado e você tem um consultório de advogados, você é judeu, seus filhos também fazem parte disso. Então, isso é bem interessante. Nessa época, a principal atividade dele fotográfica era para casamentos e inaugurações de formatura, em paralelo com serviços que ele também realizava para a revista Cruzeiro e no MASP. Algo bem interessante da exposição é que demonstra o arcabouço de talentos que o Peter possuía, que ele não é o tipo de fotógrafo que tirava foto só de uma coisa. A primeira sala apresenta várias fotos que ele fez de cunho industrial, de grandes empresas. Também é engraçado ver esse lado que ele tem de fotografia para casamentos e para formaturas, demonstrando que ele consegue dominar vários tipos de arte mesmo, de formas de expressar a imagem. Então isso eu achei muito interessante. Além disso, a época que ele fotografa é a sociedade brasileira, nos anos de 1940 e 1950, o que é muito interessante numa perspectiva da indústria, porque constitui uma imagem idealizada dos anos dourados do Brasil. Então ele conseguiu capturar uma época que a gente estava crescendo industrialmente com as fotos dele, de uma forma que não era só uma foto de uma grande indústria, mas uma representação do desenvolvimento brasileiro. Outra coisa que eu percebi também sobre as obras dele, que meio que mostram mais pessoas, é que eu sentia sempre que tinha um olhar muito pessoal da parte dele. Tipo, se ele estava retratando uma indústria, ele retratava a indústria com pessoas em volta, ou os filhos dele comendo, e fazer um contraponto desses dois tipos de foto, uma foto de uma indústria com uma foto do seu filho, muito bem tirada. É engraçado também, para demonstrar realmente o escopo de coisas que ele conseguia transmitir com diferentes imagens. Ele realizou várias fotos com um cunho de marketing econômico, quer dizer, marketing governamental. Mas como eu já mencionei algumas vezes, esse não era apenas o foco dele. Tanto que em 1960 ele adquire uma Kombi, que se transforma numa espécie de trailer no qual ele usa para viajar o Brasil inteiro e tirar várias fotos retratando essas diferentes realidades, o que eu acho muito incrível. Ele viajou com a família para o Nordeste, por exemplo, e fazer um contraponto das fotos que ele tira de indústrias e as fotos que ele tira do Nordeste, e o que essas duas coisas transmitem, é muito interessante. Muitas dessas fotos, dessas viagens dele, retratam também uma convivência com a população local. O que eu também aprecio bastante na fotografia é quando você consegue ver uma imagem que conta uma história, e ele faz isso muito bem. E em relação ainda sobre essa viagem que ele fez, é engraçado porque é como se você estivesse vendo um álbum de família, só que de pessoas que você não conhece. Só que as fotos são tão naturais que parece que você conhece aquelas pessoas. Parece que você tá na casa de uma família sua amiga, conversando sobre a viagem dele de férias. Então eu adorei isso sobre ele. Esse é o conteúdo que tá mais nas duas primeiras salas, que tem várias fotos dele expostas. E também tem alguns dos cadernos originais dele. Isso é bem legal de ver, com coisas bastante variadas. No ano de 1970, o MASP realizou uma mostra retrospectiva chamada 30 Anos de Multivisão, que é a única retrospectiva do Schier em vida. Além de contribuir muito para a fotografia, ele também contribui para as obras audiovisuais, realizando um projeto que é a projeção de slides coloridos com uma trilha sonora e locução, que em 1965 não existia. Então ele foi um precursor desse tipo de forma de demonstrar as imagens, que é uma coisa que a gente faz muito hoje em dia. Então foi muito legal também saber de onde isso vem, quem foi o precursor disso. De 1947 a 1955, ele colaborou com o MASP, fotografando diversos cursos ofertados pelo museu, como balé, arte infantil, escola de modelos. E tudo isso também entra ainda com esse papel dele de demonstrar o Brasil e o crescimento cultural e econômico, industrial, que a gente estava tendo naquela época. Então, ele foi uma parte essencial de retratar e capturar essa época que a gente estava passando. As fotos de Schier são um documento precioso sobre a cultura museográfica dessa época, sobre as obras expostas e os personagens envolvidos no evento que ele fotografou no Museu de Arte Moderna, que foi a primeira Bienal em São Paulo. Aos olhos de hoje, pensando nas regras de conservação contemporâneas, certas cenas podem parecer curiosas, mostrando artistas e diretores fumando juntos, ou obras de arte sendo tocadas sem luvas, que são coisas que eu notei que hoje em dia são impensáveis, mas naquela época eram normais, e foi legal também ver isso retratado. Por outro lado, o trabalho do Schier na revista Cruzeiro, por exemplo, que foi entre 1945 e 1951, foi um pouco diferente, porque o Cruzeiro ele adquiriu um modelo que é bem parecido com as revistas internacionais, que tinha um destaque para fotoreportagem. Então, eram certas fotos que às vezes eram sensacionalistas, mas que eram produzidas dessa forma para chamar atenção para as reportagens. Entre algumas reportagens, eu achei engraçado uma que se chamava Judeus Sem Dinheiro, que falava sobre alguns judeus que eram sustentados por uma organização que existe até hoje, que é o Lar das Crianças, que é uma organização judaica que basicamente ajuda alunos que não têm dinheiro suficiente para ingressar na educação da comunidade judaica. Tem pessoas que dão dinheiro e eles conseguem fazer coisas. Então eu achei engraçado ele ter feito essa reportagem, né? Tipo, ele tira as fotos e outra pessoa fazia o texto. E porque com certeza isso é uma parte dessa da identidade dele. Ele ter feito uma reportagem, tirado fotos sobre uma realidade judaica. Em 1959, ele viaja quase um mês para Israel. E essa parte da exposição também foi muito interessante para mim, é na última sala. Porque eu também morei em Israel e ver... sempre acho que você vê uma fotografia de um lugar que você já visitou, mas antigamente, eu acho que é uma experiência bem engraçada, porque você consegue perceber todas as diferenças, e eu fico feliz de existir nesse tipo de registro para que a gente possa comparar, ver como o país muda. Ele foi para Israel a convite do governo israelense para fazer fotos para promover o país, que completava 10 anos. Durante muito tempo, precisava de imigrantes para construir ele. Então, eu fiquei pensando na perspectiva dele como fotógrafo judeu refugiado da guerra, indo para Israel e tirar fotos para fazer aquele espaço que é seguro para ele, um espaço que, se tivesse tido antes, talvez ele não tivesse vindo para o Brasil, promover aquele espaço. Então, eu acredito que deve ter sido muito legal para ele, não só uma certa forma, uma honra, né? Porque tem muito a ver com as raízes dele, que me parecem bem importantes. Mas também saíram fotos maravilhosas disso. Vocês vão precisar ir para ver. Mas ele realmente é acima da média, assim, em relação às técnicas de fotografia que ele usa, os planos. Tem que lembrar que ele começou a fotografar em 1937, mais ou menos, que era uma época que muitos conceitos ainda não estavam cunhados. Então ele foi realmente um precursor de muita coisa. Desse ponto sobre ele, que é a desenvoltura que ele tem para tirar fotos de várias coisas diferentes. Existem fotógrafos que acabam entrando num tipo de nicho e não saem dele. E ele não, ele fez fotografia industrial, ele fez fotografia familiar, ele fez fotografia para jornal, ele fez fotografia para o Estado, para o turismo, vários tipos diferentes. Eles até têm uma parte lá com um visor passando algumas fotografias deles ligadas a demonstrar as melhores sociais, outras ligadas a jornalismo. Então, isso também é um ponto muito legal da exposição e sobre o Peter. E, finalmente, as salas finais, as duas últimas. Uma tem uma ordem cronológica sobre toda a vida dele, que é muito legal, porque conhecendo um pouco mais sobre ele, você consegue fazer interseções entre o que ele passou e a vida dele, e o tipo de fotografia que ele tira. Então, isso foi muito interessante. E também a última sala fala sobre a visita dele à Brasília, que são várias fotos de construção, realmente focando na primeira parte da exposição, mostrando uma circularidade, que a primeira parte da exposição fala mais sobre a fotografia dele industrial. E a última sala fala sobre Brasília, que eu achei que representou uma circularidade legal, porque volta meio que para as raízes dele, mas dessa vez de outra forma. Porque as fotografias que ele tirou em Brasília sempre tinham algumas pessoas sendo demonstradas na foto, mostrando que a população brasileira fazia parte daquele progresso. Uma foto específica que me chamou a atenção é de um menino e uma mãe olhando um plano de arquitetura. E é muito legal ver a mudança dele, até uma certa evolução que eu acho que veio de ver as fotografias industriais dele, depois passar por uma coisa mais familiar, mais social, das viagens que ele fez com a família dele pelo Brasil, que retratava mais as pessoas que eles encontravam durante a viagem e a viagem deles em si. E depois juntar os dois nessas fotografias dele de Brasília, que demonstram tanto um lado social quanto um lado do progresso, um lado da arquitetura, que era uma coisa que ele também era muito interessado. Ainda sobre as contribuições de Scheer para a arquitetura, é importante pontuar que ele apareceu em diversas revistas internacionais, como The Latin American Architecture e Modern Architecture, com fotos de diversos edifícios importantes no Brasil, como o Edifício Porchat, Cine Ipiranga, Hotel Excelsior, Companhia de Jardim de Cafés Finos, Hospital da Cruzada. Por ser a produção mais volumosa e conhecida de Scheer, ela corresponde a um acervo significativo da arquitetura moderna paulista. Ao lado de outros profissionais, Scheer documentou exemplares construídos nas décadas de 1940 e 1950, um período de amadurecimento da arquitetura, período também de estreitamento das relações entre as duas artes, um objetivo único de divulgação e consolidação da identidade da arquitetura brasileira.
O canal do país
do Instituto Moreira Salles no YouTube, que possui uma conversa com a curadora da exposição e discute o conteúdo dela, Heloísa Espada, junto aos pesquisadores Igor Simons e Michele Sommer, que são estudantes de artes visuais. É uma conversa de 1 hora e 42 minutos, muito interessante. Eu assisti ela inteira porque é bem agradável e expõe muitas coisas interessantes sobre a exposição. E além disso, uma coisa legal é que é uma coisa que todo mundo pode assistir, até pessoas com desabilidades visuais. Por isso que ela faz uma descrição dela no início. Eles tentam realmente passar de uma forma que uma pessoa cega, por exemplo, conseguiria entender bem tudo. E também tem uma pessoa fazendo Libras para pessoas surdas. Então, ambos para mim foram muito interessantes, essa ideia que eles têm de realmente incluir todas as pessoas dentro da
Identidades e
desabilidade delas. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Me diverti muito trazendo essas informações para vocês. Visitem a exposição, realmente vale muito a pena. E é isso. Espero vocês aqui daqui a exatamente um mês para falar um pouco mais sobre arte e percepções.